Muito bem, agora a gente vai trazer um outro assunto exclusivo aqui para você. Vamos falar sobre o segundo encontro de gêmeos, promovido pelo Instituto de Psicologia. O objetivo é reunir gêmeos, seus familiares, estudiosos, promover discussões a partir de pesquisas sobre o comportamento desse grupo, Rede Brasileira de Pesquisa do Comportamento de Gêmeos, participa do evento, é coordenado pelo painel USP de Gêmeos, que integra pesquisadores da área de psicologia e afins. Vou conversar sobre o assunto agora. Temos dois convidados. Temos a professora Emma Ota, que é professora titular do Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia. Participa do evento, é responsável, vai contar toda a história aqui pra gente. Bom dia, professora Emma, como vai?
Bom dia, tudo bem? Tudo... Um prazer estar com vocês.
Ah, o prazer é todo nosso. E a gente também vai conversar, vejam só, com caricaturista, chargista, músico, irmão gêmeo de Chico Caruso, Paulo Caruso. Ele é um dos responsáveis pela criação do Sindicato dos Gêmeos, que promove também projetos culturais, troca de experiências, eventos, pesquisas, ações sociais que apoia esse evento. Faz parte da rede também. Aí é prova viva dessa história toda, né?
Que bom!
Paulo, bom dia. Paulo Caruso, como vai?
Bom dia, professora.
Bom dia, Paulo. Tudo bem?
Eu quero dizer que nós somos responsáveis pela criação do grupo GPS. É. Gêmeos, parentes e simpatizantes.
Maravilha. Professora Emma, conta primeiro pra gente como é que surgiu a ideia de fazer esses encontros, esse ano, o segundo encontro de gêmeos, para depois o Caruso contar pra gente, o Paulo, a história do sindicato.
Então, de fato, esse evento, ele vem concretizar um sonho, né? Um sonho que eu tinha como aluna de graduação nos idos de 1970, né? E agora está sendo concretizado por meio de uma série de parcerias, especialmente com a professora Nancy Siegel, que é a diretora do Twin Study Center da Universidade da Califórnia em Fullerton, né? Então nós estamos colocando em prática alguma coisa que sonhávamos há muito tempo, né? E o que fizemos no ano passado, na forma de um conjunto de palestras, e Nancy participou por vídeo, né? Desta vez nós vamos fazer em 2 dias, e além de palestras no dia 31 de julho, nós vamos, com a presença viva, né, da Nancy no Brasil, nós vamos ter também uma reunião no CPUSP, da qual vão participar gêmeos de todas as idades, o tal grupo GPS do qual falou o Paulo Caruso, né?
Agora, Paulo, conta pra gente como é que surgiu o Sindicato dos Gêmeos.
Olha, foi uma coincidência, quando nós fomos convidados para o casamento da Mariana Veríssimo, filha do Luiz Fernando Veríssimo, com o Ricardo Gelman, né? E para minha surpresa, quando chegamos, eu e meu irmão, lá em Porto Alegre, o Ricardo Gelman tem um irmão gêmeo, que é o Alexandre Gelman. E aí nós vimos aquela cena, os quatro de terninho com gravata. Pô, não é possível. Temos que fazer alguma coisa com isso. Vamos abrir um sindicato. E aí tivemos essa ideia, fizemos o sindicato num encontro, né, no dia 11/11/2011. 11/11/11, que é para justamente marcar, né, os pares. E fizemos esse lançamento no Cine Majestic, aqui na Rua Augusta, e com uma apresentação teórica, explanação científica dos dois gêmeos, que são médicos, né, Ricardo e Alexandre, uhum. E eu e meu irmão, com a gêmea Selma e Seller, apresentamos um espetáculo lá, cantando músicas relativas ao fato. E isso junto com fotos e outros materiais, porque todo mundo tem, quer dizer, os pares de gêmeos, na verdade, tem uma semelhança. Ninguém nasceu sozinho, sempre tem alguém para ajudar ali, desde pequenininho, né? Então, tem fotos, tem escritos, tem experiências, né, que são muito pitorescas e, quando contadas, parecem inusitadas. Uhum. Mas é todo mundo que é gêmeo acaba passando por isso. A comparação é inevitável, sempre tem alguém que é comparado com o outro.
É verdade. Agora, conta um exemplo dessa sua condição gemelar aí, então, com o Chico. Conta uma história pra gente de você. Deve ter muitas histórias, né, professora Emma? Que, inclusive, a senhora já ouviu. Mas conta pro nosso ouvinte um pouco o que tem de pitoresco nessa história entre você
Bom,
e o Chico.
Primeiro, essa coisa da comparação ser inevitável, né? É. Ele sempre foi mais inteligente, mais bonito, mais de tudo que eu. Então, eu, apesar de univitelino, achava que tinha sido adotado. Essa já é uma condição. Outra, né? Desde pequenininho, a gente na escola, aquela coisa, de repente, um dia, estamos em Santos, vestidos iguaizinhos. Minha mãe fazia questão de botar isso, uma roupinha estampada de bolinhas azuis na camisa branca e uma calça azul marinho com dobrada, com jeans, coisa do tipo. A gente com uns 6, 7 anos, coisa do tipo, né? Estamos sentados na beira da calçada no parque balneário ali, coisa do tipo, de repente. Meu irmão vai para dentro, toma comer uma pipoca na padaria ali, coisa do tipo. E eu fiquei sentadinho na calçada. Daqui a pouco, ele foi embora para casa, né? E eu fiquei sozinho. Quando eu vi que estava sozinho, eu fui lá pegar uma pipoca também. Quando eu chego lá, tem uma turma de 4, 5 garotos falando: quem que é o piloto aqui? Quem que é? Quem? Eles começaram a me bater. Pá, pum, pim, cara, eu levei uns tapas, coisa do tipo. Voltei para casa chorando. E que foi? Eu fui espancado. O que aconteceu? Me pegaram, me bateram. Um cara começou a falar que eu chamei ele de malandro, não sei o quê, começou a bater, aí o Chico falou, fui eu. Então eu levei por ele. Outra também, quando nós éramos já garotos, coisa do tipo, eu era São Paulino, né? Eu era corintiano, na verdade. Meu avô espanhol, que ensinou a gente a desenhar, o avô Paco, era torcedor do Corinthians. Então eu tinha esse fanatismo pelo Corinthians também, em solidariedade ao meu avô, né? Que foi, na verdade, quem fez o papel de pai pra gente, coisa do tipo, e que cuidava, ensinou a gente a desenhar, a tocar, ele era violonista também, então um cara que tinha um amor. Né? E em função disso eu era corintiano como ele. Aí meu irmão começa a dizer, você não pode ser corintiano. Você tem que torcer pro time da sua cidade é São Paulo. Eu sou corintiano, cara, vovô é corintiano, falo, vovô pode, ele é espanhol. Mas o Corinthians é um time de preto, de pobre, você tem que torcer pro time da sua cidade que é São Paulo. Eu falo, tá bom, então eu sou São Paulino, ótimo, eu sou corintiano. Ele virou corintiano e hoje ele é vasco. E eu sou São Paulino até hoje aqui, mas tenho uma simpatia pelo Corinthians que vou lhe contar.
Ah, imagino. Bom, professora Emma, de histórias curiosas como esta, eu acho que também são contadas, estão estudadas, desde tudo que se conhece. A psicologia se debruça sobre gêmeos há muito tempo, as pesquisas avançam. Estava lendo sobre o assunto, diz que hoje tem mais gêmeos nascendo, não sei qual seria a responsável, os fatores responsáveis por essa estatística, mas há muito tempo a psicologia se debruça sobre o tema, não?
Sim, a psicologia se debruça há muito tempo sobre esse assunto, desde Galton, né? E os métodos vão se tornando cada vez mais sofisticados. Mas, essencialmente, é a comparação entre gêmeos monozigóticos e dizigóticos, né? Que vai constituir a essência do delineamento experimental, né? E a correlação entre as características dos gêmeos monozigóticos e dos dizigóticos que vai constituir, então, o material de análise, né? E, de fato, nós temos aumento na taxa de gêmeos. A pesquisa que nós publicamos no Twin Research and Human Genetics em 2016 mostrou que de 2003 a 2014 houve um aumento na taxa de nascimentos gemelares de 10 por mil para 13 por mil. Isso significa, em números, 1.761 nascimentos gemelares na cidade de São Paulo em 2003 versus 2.312 em 2014, né? E não só a gente tem um aumento das pesquisas sobre comportamento de gêmeos, mas também uma preocupação com questões práticas aplicadas, né? Então, por exemplo, as crianças gêmeas devem estudar juntas ou separadas? a maior parte das pessoas acha que deve separá-las. Por outro lado, há pesquisas mostrando problemas comportamentais em crianças pequenas, gêmeas separadas. Então, é um assunto que merece pesquisa por parte dos psicólogos.
Uhum.
As monozigóticas é uma palavra ótima, dá vontade uma banda de monozigóticas. É os que são de uma única placenta.
É, os que são de uma única placenta, exatamente.
De zigóticas são de duas.
Mas o fenômeno de mais gêmeos, professora, é por causa, nascem mais
monozigóticos? A campanha de fertilização, né, acabam incrementando isso. E eu e meu irmão fomos concebidos com papai e mamãe só.
A moda antiga.
Uma coisa curiosa isso, que papai achava que era por causa dele e mamãe achava que era por causa dela.
E quem que é o responsável?
É as mulheres é que são determinantes, né, professora?
Não só a fertilização in vitro, né, mas também o fato das mulheres estarem adiando a gravidez. Então, as mulheres, à medida que avançam na idade, a chance de haver nascimentos gemelares aumenta. Mas aí, principalmente, os dizigóticos. No caso dos monozigóticos, a taxa é mais ou menos constante.
Outra coisa curiosa também que eu não sabia, mas a maior índice de gêmeos é entre a raça negra, né?
É verdade, é verdade.
Também não sabia.
Isso tem a ver com as condições. Isso é curioso, porque a gente não está muito acostumado. Nós chegamos a fazer um show uma vez com dois rapazes que eram drag queens, né? Eles se intitulavam, inclusive, Dolly and Dolly, que era aquela ovelha que foi clonada, né? E por isso o nome deles artístico era Dolly and Dolly, né? E eram negros. Mas a gente não costuma ver muito isso. Não é muito comum, mas é a maior índice de gente
entre raça negra. E por que, professora?
Então, a taxa mais alta de nascimentos gemelares é na raça negra e a taxa mais baixa é entre japoneses, entre orientais. Né?
Mas o japonês é tudo igual.
E eu ia mencionar um estudo muito interessante que foi realizado num país africano antes de haver atendimento médico às mulheres, né? E o que se mostra é um aumento da taxa de nascimento gemelares em função da idade materna. Então, isso é interessante porque é um fator que a gente encontra aqui também e que lá estava presente antes de intervenções médicas de reprodução assistida, né? Então a gente vai avançando a partir de vários estudos sobre a compreensão dos fatores que estão envolvidos, por exemplo, na taxa de nascimento gemelares.
Mas certamente esse peso das mães engravidarem mais tarde, isso pode ter um peso mais importante na ocorrência, na incidência de gêmeos.
Esse é um fator importante. E há outros curiosos, né? Então, por exemplo, poluição. A proximidade de uma região de incineradores aumentou a taxa de nascimentos gemelares na população humana e, curiosamente, também em gado nessas proximidades. Então, são vários fatores conjugados, né? E há algumas cidades com nascimentos de gêmeos em altíssima frequência, como, por exemplo, Cândido Godói, no Rio Grande do Sul. Até se achava que a razão, isso era folclore, né? Mengele passou por ali e fez experimentos naquela região.
Era a criação da raça pura, uma tentativa, isso.
E, na verdade, o que acontece ali é o efeito do fundador, ou seja, uma comunidade que está pequena com casamentos entre pessoas próximas, né? Então, uma pesquisadora, Úrsula Matti, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estuda esse assunto e mostra que há um gene, então, envolvido no aumento da propensão a nascimentos gemelares, né?
Que curioso. Agora,
tem uma canção que eu fiz que eu gostaria de apresentar.
Mas eu quero que você cante. Mas eu ia te pedir. Primeiro, eu ia te perguntar uma coisa, antes de você cantar a música, Paulo. Quem nasceu primeiro, afinal de contas? O Paulo ou o Chico?
Eu nasci primeiro.
Você nasceu primeiro?
Mas meu irmão não se conforma com isso. Foi ele. Por isso ele cresceu primeiro, aprendeu a falar primeiro, tudo isso. Mas quem nasceu primeiro fui eu.
E ponto. A fórceps, meu Deus do céu. Meu Deus, isso importa realmente? É das polêmicas entre gêmeos, né? Que mais vocês vivem disputando, assim, até hoje, Paulo?
Bom, essa coisa, né? Eu sou músico, eu toco, tenho inclusive a minha carteira de músico profissional.
É, exatamente.
Ele não toca nada, mas ele canta e encanta. Acaba roubando a cena, de novo.
Então, canta a música que você...
Eu vou cantar pra vocês, a música que se chama Cromossomos. Diz mais ou menos o seguinte... Vamos ver o som aqui, como é que tá. Chame meu nome pelo sobrenome, aí você pode acertar. Somos filhos únicos, estrela sem par. Um par de dois em um. Um quarto duplo a cantar no meio da noite. Em algum lugar, alguém vai meu nome trocar. São Paulo, não, sou Chico, São Paulo, sou Chico. Somos filhos únicos, estrela sem par. Um par de dois em um. Um quarto duplo a cantar. Isso não é fácil, nada fácil, meu irmão. Por isso brigamos e você está com a razão. Somos filhos únicos, que se vai fazer? Vamos ensinar você perceber. Quando eu não sou ele e nem ele é eu. Vamos repetir, você percebeu. Chame meu nome pelo sobrenome. Aí você pode acertar. Caruso, Chico. Caruso, Paulo.
Muito bem. No improviso total, né?
É improviso, não. É uma criação, uma concepção.
Não,
mesmo.
Digo você tocando agora aqui pra gente, no telefone, não ensaiamos, mas é uma maravilha. Ei.
Mas eu treinei muito sozinho aqui.
Muito, né? Você ensaiou bonito. Passou o domingo todo ensaiando, né? Bem, mas vamos falar de mais um evento. Professor, vamos convidar todo mundo. Tá certo que a gente acontece em julho, né? O próximo evento. A gente até vai falar mais ali, quando estiver mais próximo do evento, a gente vai voltar a falar e convidar todos a participarem. É uma experiência bacana em que você mistura um tanto da pesquisa, né, professora, e também das experiências de gêmeos, no caso aí de ambos, dos gêmeos geniais, Paulo e Chico Caruso, por exemplo.
Então, estão todos convidados, os GPS, né, como que o...
Gêmeos, parentes e simpatizantes.
E simpatizantes.
E para as crianças e jovens, é o último dia das férias escolares, é uma sexta-feira no dia 28 de julho.
Uhum.
Então, quem quiser estar conosco lá no CPUSP, que é um espaço super agradável, e nós estamos procurando encontrar atividades que sejam de interesse para várias faixas etárias. Então, por exemplo, para as crianças, nós vamos ter show circense e várias atividades lúdicas. E para os mais velhos, o professor Fará, que é o diretor técnico do CPUSP, está propondo uma atividade super legal, que é um jogo de remo ergômetro indoor, que é o que simula uma regata, né? Uhum. Então, os gêmeos que quiserem brincar de canoagem, né? Indoor, vão poder brincar disso conosco.
Uma coisa que eu gostaria de participar também, eu estou lançando agora um livro feito com duas meninas de 9 e 11 anos, as duas. Não são gêmeas, mas elas são amigas e criaram um texto que a mãe dela redigiu e está editando esse livro pelo Leonel Prato. E eu fiz as ilustrações. Chama Chapeuzinho do Avesso. É uma história de um chapeuzinho trans. É uma recontagem. Quero ver se eu levo lá nessas atividades infantis aí, porque é uma coisa para criança já na fase de leitura, né? Mas tem o trabalho de ilustração também, de desenho, que é uma das práticas que a gente... Agora, com essa situação política nacional e internacional, o espaço infantil é maravilhoso.
É maravilhoso, Paulo. Super bem-vindo você trazer esse livro.
E as autoras também.
Vai ser muito bacana, né? Eu queria também dizer que nós temos um Facebook, Painel USP de Gêmeos, né? Uhum. Em que as pessoas podem, interessadas, podem obter mais informações. Nós estamos alimentando lá o tempo todo e dando notícias atualizadas da nossa programação. Vamos fazer um mapinha também do CP USP para que as pessoas cheguem com facilidade.
Muito bem, que maravilha. Tá aí, portanto, segundo encontro de gêmeos. Eu conversei com a professora Emma Ota e também com o caricaturista, chargista e músico Paulo Caruso. Vai lá
e
também
gêmeo,
no sindicato. E gêmeo. Gêmeo monozigótico de Chico Caruso. E que também participa do evento. Estão todos convidados. Ah, o pessoal também pode passear no site, né, do Sindicato dos Gêmeos, né, Chico? Paulo? Olha, tá vendo? Já tô até me confundindo.
Pode chamar de Chico. Escorrega, Chico.
Escorrega, meu Deus do céu.
Agora, o www.sindicatodogêmeos.com.br, você tem lá a apresentação de todos os gatos, inclusive para as pessoas que quiserem se inscrever, coisa do tipo, ter atividades relativas ao fato da gemelaridade, coisa do tipo, está lá à disposição. Sindicatodogêmeos.com.
Maravilha. Muito obrigada pela participação de ambos aqui no Jornal da USP de hoje.
Muito obrigada. Beijo, prazer professora. Em te encontrar de novo por telefone agora. Paulo e Rochelle.
Tchau, muito tchau. Obrigada.